Olá, artistas do Brasil! Hoje a conversa aqui na nossa amada salinha 1604 é com você, que quer ser artista profissional. Você estuda e ainda não faz nenhuma graninha com arte. Você até vende alguns trabalhos, mas tá longe de ter um salário estável que dê pra pagar todos os boletos. Tem um percurso entre ser um estudante de arte e começar a trabalhar no mercado. Não é um percurso fácil, e é claro que é uma jornada diferente pra cada artista, mas a gente tem que começar de algum lugar, né? Então hoje, pra te dar umas dicas de como é possível trilhar esse caminho, eu trouxe o paizão de todos nós, abraço mais gostoso do Brasil, ele mesmo, o pai do Alinho, Doug Lira. Seja bem-vindo à sala 1604.
Olá, pessoal, tudo bem? Quem fala é... Eu não consigo! Você é muito polida, Gabi. Aí eu fico com vontade de ser polido também, do tipo, olá.
Endireitou a gravata borboleta e mandou ver.
Nossa, até coloquei um short, tá? De cueca aqui, coloquei um short.
É isso mesmo, eu tava gravando podcast pelado, agora estou vestido. Boa noite, boa tarde, boa noite.
Ah, mas é isso, tamo aí, né, Gabi? Pra tentar ajudar mais uma vez essa comunidade tão querida que sofre diariamente com a comparação com crianças asiáticas.
E russas também, né? É, poxa, é triste ali, o pessoal.
Russos também, é verdade.
É o pessoal, é, né? Chinesaiada, japonês, coreano e russo. Realmente, o pessoal estuda estranho lá.
Aliás, eu tenho uma amiga russa. Você tinha que entrevistar ela aqui um dia, hein? Porque ela fala português.
Liga pra ela aí agora.
Poxa, vou ligar pra ela aqui. É a Olga. A Olga Debras, maravilhosa. Ela veio pro Brasil aprender capoeira, aprender português. Um dia ela falou assim pra mim. Ah, não, porque vocês têm, né? Aula de pintura aqui também, né? Tipo... Aí um dia eu perguntei pra ela, mas como é que é lá na Rússia? Ela falou, não, na escola lá a gente ia pra rua pra fazer plein air. Eu falei, ah, tá! Eu queria ver eu lá no Novo Osasco, o professor lá, porra, meu professor Emídio, falando, bora lá, gente, vamos pra pracinha. Lá
bora aí, todo mundo com sua telinha embaixo do braço, seu set de
pincéis. Pega seus cavaletes.
Exatamente, hoje nós vamos ali na praça, Oswaldo Cruz.
Pois é.
Fazer um plein air, né, pintar o lago da praça.
É por isso, tá vendo? Por isso quando a gente tem acesso ao que rola em outros cantos, a comparação se torna um negócio meio idiota, né, às vezes, né?
Sim, não faz sentido. Claramente a gente não tá começando do mesmo lugar, né? E por isso que eu abri falando que é uma jornada diferente pra cada artista. Então eu queria que você começasse falando disso, Doug, com um pouco do começo da tua jornada, assim, tipo, como que foi o teu, eu curto arte, até tipo, meu Deus, acho que dá pra trabalhar com isso, assim. Se teve algum momento que você pensou, tipo, putz, isso não é pra mim, se teve uma mudança de chave, essas coisas progrediram mais naturalmente, sabe?
Ah, Gabi, eu sou de uma geração um pouco mais pra trás, né? Claro, né? Tem pessoas mais idosas do que eu, né? Mas comparando com a geração de agora, pô, tem muito artista que, sei lá, no máximo tem 30 anos, né? Tem muito artista aí que tá nessa faixa etária, né? E assim, quando eu iniciei ali, era aquela coisa de... O mercado digital, ele era um negócio... meio inexistente, assim, sabe?
Tinha 10 pessoas.
Tipo, primeiro que eu fui ter computador em 2008, tipo, saca? Então, pra mim já era uma coisa, é uma outra realidade, né? Então, uhum. a minha realidade no início, quando eu coloquei na cabeça, assim, nossa, quero trabalhar com desenho, era, qualquer coisa com desenho pra mim tá bom, sabe? Uhum. Tanto que eu falava muito pra uns amigos meus uma frase que não faz o menor sentido pensando hoje. Que eu falava assim, não, se for pra desenhar rótulo de papel higiênico, pra mim é bom. Como se, tipo, como se eu fosse fazer merda, porque o papel higiênico é pra limpar a bunda, saca? Uhum. Só que, porra, é um trabalho complexo pra caramba e tal.
Com certeza.
E aí eu ficava muito nessa de, não sei o quê. E eu sou daquela geração que a gente comprava aquelas revistas de aprenda a desenhar mangá, né? Aprenda a desenhar não sei o quê. E não tinha muito... Nossa, quando aparecia, Gabi, uma revista que falava assim na capa, entrevistamos o artista tal, tal, tal. Porra, eu ficava muito feliz porque era mais um pedacinho... Pra conhecer esse mercado, sabe? Uhum. Eu lembro até hoje, o dia que eu vi uma entrevista com Ulisses Pérez, que tá aí, nativo até hoje. E ele tinha um desenho muito mangá, assim, né? E aí tinha uma foto dele num Mac, aquele Mac de tubo colorido.
Que era o sonho de quem nasceu no final dos anos 80, começo dos anos 90 e se foi até hoje.
Não, e na época eu nem sabia o que, que era um Mac e o que, que era um PC Windows, sabe? Tipo, eu não sabia diferenciar isso. Só olhei e falei, nossa, computador diferente, né? E aí eu tinha uma foto, assim, horrorosa, que era ele numa mesinha com esse computador e um monte de desenho dele pregado na parede. E eu fiquei, caraca, isso é ser profissional. Aí já começava aquele rolê de comparação, né? Chegar em casa e falar, cara, nem quarto eu tenho. Tipo,
droga.
Merda, tô ferrado, saca? E aí tinha muito essa coisa do tradicional ainda, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com ilustração em 2009, eu fazia o desenho no papel, fazia arte final com caneta e pincel, escaneava, levava o computador, aí comecei a usar tablet e, assim, achava que só dava pra usar 3 layers, assim, do Photoshop, sabe?
Sim.
Ah, é a linha, a cor e o fundo. Acabou, né? Tipo,
não... Pra que mais, né?
É, e assim, gente, tipo, eu acho sempre legal, assim, a galera fazer esse movimento de se colocar nesse lugar, que é o YouTube, ele tinha, tipo, 2 anos. Não tinha nada no YouTube, saca? Você entrava no YouTube, tinha vídeo de gatinho e câmeras amadoras filmando na rua, assim. Não tinha nada, sim. Nada.
Nossa, primórdios.
Absolutamente nada. Não, você colocava, tipo, eu lembro quando eu lembro até hoje, o dia que eu fui pra Lan House, e aí falaram, mano, e esse negócio aqui de vídeo aqui, o YouTube? Aí coloquei lá, YouTube. O YouTube nem era do Google, né? Ele era do YouTube. E aí eu lembro de ir lá e falar assim, nossa, será que tem um, sei lá, o clipe da minha banda preferida aqui, saca? E aí tinha um clipe só da banda, saca? Sabe, é outro universo,
era outro,
né?
Mesmo.
É muito diferente, né? E aí, sei lá, quando eu fui trabalhar com publicidade em 2011, que eu fui de fato conhecer o mercado digital, sabe? Que aí que eu conheci... Nossa, eu lembro até hoje o dia que eu fui na casa de um amigo meu, isso em 2011. E ele falou, cara, tava vendo aqui uns blogs aqui, uns negócios... E achei esse cara aqui muito novo. E ele é de Osasco. Aí eu fui ver, falei, nossa, mas ele não é gringo, não. Não, ele é de Osasco, é Mike Azevedo. E tipo, o Mike, sabe? Um gurizinho, assim, postando no blogzinho lá. Eu lembro da gente mandar mensagem pra ele. Falou, a gente é de Osasco.
É que tinha, tipo, 17 anos, 16.
Porra, não nossa, ele era muito novo. Eu lembro da gente mandar mensagem pra ele. Falou assim, caraca, você desenha pra caralho. Ô, vamos marcar de jogar um videogame. E eu já, porra, eu já muito mais velho lá na casa do... Mas assim, o meu início foi esse, né? Um pouco conturbado, né? Eu tava até conversando com os alunos lá na nossa queridinha Escola Arte e Vídeo, né? Eu tenho muita raiva do ilustrador mais antigo que fala, hoje em dia tá muito fácil, porque na minha época... E assim, hoje em dia, claro que tem muitas facilidades, mas a gente tem um problema de muita informação, né? E aí, porra, tem que ter um guia, uma direção, um ponto, né? E aí...
Sim, porque senão as pessoas ficam sem saber por onde começar, pra onde ir, o que fazer, qual curso
exatamente,
fazer.
Exatamente.
Sabe? Ficar completamente perdido, né?
E na minha época, o que eu achava que era ser um profissional de ilustração? Pura técnica. É isso. Ah, o que um desenhista faz, né? Primeiro, quando eu comecei, eu nem sabia a diferença de desenhista pra ilustrador, sabe? Pra mim era tudo a mesma bosta, assim.
Trabalho com desenho, isso aí.
E acabou e tal, né? E aí, conforme eu fui conhecendo e tal, eu falei, caraca, né? Muito mais complexo. E aí você entender que você tem que ter jogo de cintura, né? Você tem que aprender a barganhar. Você tem que, sabe? Uma série de processos. Ser um comunicador melhor, né? Você não precisa ser o Silvio Santos, né? Você não precisa ser o Guilherme Freitas. Mas você tem que aprender a se comunicar, a vender as suas coisas. E aí, tudo isso a gente vai aprendendo batendo a cara na parede, né?
Sim, sofrendo, chorando, se lascando um monte. Nossa, mas, né? Tem que ir. E você teve apoio dos amigos? Você estudava em algum lugar nessa época? Como é que foi essa parada, assim, da sua família também? Porque até hoje tem muita gente que fala, né? Primeiro você tem uma profissão de verdade, depois... Você vai atrás ser artista.
Eu acho engraçado que quando eu comecei a fazer parte de grupos, né, de Facebook, aí depois surgiu o Hangout, né? Aí eu fiz parte do Bate-Papo Ilustrado, né? Que pô, tem um canal no YouTube até hoje lá com um monte de entrevistas que a gente fez lá, legal pra caramba. E aí, conforme eu fui conversando com a galera online, conhecendo o pessoal de outros cantos, né? Que não seja, sei lá, Osasco ou de São Paulo, né? Eu achava, Gabi, que todo mundo tinha um grupo de amigos que desenhava.
Todo mundo do mundo.
É, eu achava que todo mundo tinha isso, tipo, ah, você tinha o seu grupinho, né? Eu falei, não, desenhava sozinho, saca? Não, não tenho amigos. E eu, tipo, como assim, mano? Porque eu tive essa sorte, né? Osasco se tornou um polo desenhístico absurdo por conta da Fundação Bradesco, né? Que é a escola do Banco Bradesco, que oferece cursos gratuitos também pra comunidade, né? E desde 95, se eu não me engano, ele oferece um curso de desenho, e o curso de desenho evoluiu, virou curso de ilustração, e depois teve curso de Photoshop, depois teve curso de produção gráfica, de design, e eu comecei por lá, tipo, meu sonho era fazer esse curso desde quando eu tive conhecimento dele em 98, e eu fui estudar lá só de fato em 2006, e tipo, consegui entrar lá e fui me enfiando, né? Então, a minha base foi muito esse curso do Bradesco, porque depois dele, por conta do meu professor, eu consegui trabalhar como caricaturista no shopping de Osasco.
Que, nossa, grandes momentos. Essa tour... Ô, amigo, vamos gravar um podcast só sobre a sua... sua carreira de caricaturista.
Nossa, tem muito. Nossa, a de caricaturista é absurda. Tem muita história. É muita coisa, Gabi. Nossa, é muita maluquice também. Putz. Nossa, dá pra chamar até o Escova, que era o meu chefe lá, que, porra, maravilhoso também.
Seria tudo.
Mas é que assim, em Osasco, Gabi, existia um grupo de rockstars que era a galera que trabalhava no shopping desenhando. É assim, mas sério.
Mais famoso que o Silvio Santos em Osasco.
Nossa, não, mas você não tá ligado. Era um bagulho assim, é tipo... Pensa, né? Eu nesse lugar onde não tinha internet, não tinha acesso a conhecer artistas, né? Você via uma entrevista de vez em quando ali de um desenhista, né? E aí já sabia que tinha brasileiro desenhando pro mercado americano. Tipo, era muito distante, né? Tipo, era um caminho que eu não conseguia ver eu trilhando, né? E aí, na minha cidade, no shopping, tem um quiosque de pessoas que fazem retrato, caricatura e ilustrações.
Até hoje tem?
Então, não tem mais. Eu acho que ele... O pessoal saiu de lá, né? Esse stand, ele morreu de vez, acho que em 2009, 2011, por aí. Eu acho que ele deixou de existir, assim. Mas ele ficou lá desde 95, se eu não me engano.
Caramba, então foram muitos anos de tradição caricatura no shopping.
Então, eu cresci, tipo, toda vez que eu ia no shopping com a minha mãe, tinha lá a galera desenhando e sempre lotado de gente em volta. Tipo, olha os artistas aí, saca? Então, pra um osasquense, sei lá, se eu tô lá dentro desse quiosque, é tipo, porra, consegui, saca?
Elite.
eu sou um desenhista profissional. Isso era ser um desenhista profissional em Osasco, né? E aí, o dia que eu entrei nesse quiosque... Nossa senhora, um sorriso assim na cara.
Dando maluco. A volta.
Nossa, dando a volta. E aí a pessoa sentava, assim, tá, quanto que é a caricatura? Ai, 10 reais. Ai, faz aqui, minha filha. Aí fazia, ai, legal, toma aqui. Eu lembro de sair de casa, assim, com um bolinho de dinheiro, sair do shopping com um bolo de dinheiro no bolso, ir pra casa e falar, nossa, acho que eu vou emoldurar esse 10 reais que eu ganhei aqui, que foi o primeiro que eu ganhei. Tipo, saca?
Sim, nossa. Essa pessoa é muito orgulho, né?
É, só que... E eu durei um mês lá, porque eu briguei com o dono.
Um sucesso, mas peraí.
Então, mas olha só, olha que louco, né? A gente tá falando sobre você se profissionalizar. Eu saí da Fundação Bradesco, fiz um curso de 3 meses, né, de desenho. Eu já desenhava, modéstia à parte, eu já tinha um desenho interessante, porque eu convivia com esses meus amigos e a gente ficava meio que competindo um com o outro. E assim, Gabi, era muita gente, sem brincadeira, tipo uns 30 moleque que desenhava, saca?
Caramba, isso é muita era gente, você teve muita sorte gente. Mesmo, é muito normal isso.
Não, é muita gente, a gente, sei lá, em 2099, a gente fez um fã-clube de desenho e mangá lá em Osasco. Assim. o nível da parada, assim, aliás, eu tenho essa foto lá da gente, frente à biblioteca de Osasco, assim, um monte de rockistas, assim, tudo... Um monte de adolescente de preto, assim. E aí, o que acontece? Quando eu fui trabalhar nesse shopping, tinha um cara que ele era o dono do quiosque, né? E aí, na minha cabeça, o que era trabalhar com desenho? É o mundo perfeito. As pessoas são legais, todo mundo te entende, não tem rivalidade, né? Todo mundo gosta das mesmas coisas. Eu tava encantado nisso, saca? Eu não conhecia. E assim, eu fui trabalhar com eles, eu tinha 22 anos. E não existia material, né, sabe, de ilustração, de comportamento, não tinha rede social, né.
Você não conhecia tantos artistas profissionais assim também?
Tinha, tipo, de outros lugares. Era muito distante, Gabi. Tipo, pra eu conhecer a galera que fazia publicidade, essa galera não tava no Orkut falando com todo mundo, saca?
Uhum, igual agora, não.
É, igual agora. Tipo, agora, tipo, se você não tem rede social, você tá fudido.
Você quicou, tem um ilustrador, né?
Exatamente. Tanto que, né, abrindo até um parênteses, eu acho muito engraçado que às vezes eu tô andando com os amigos, né, a pessoa fala, mas pra você é fácil, né, você tá com a panelinha aí. Só que, tipo, é a galera que começou comigo ali, a gente, tipo, sabe? Galera.
Sim, a gente começou antes do fogão, amado. O que você tá falando de panela, tá ligado? Caraca,
velho. Ai, nossa, você conhece a Fernanda Montoni? Eu conheci a Fê, ela era recepcionista lá quanta. Saca? Porra, enfim. E aí, quando eu fui trabalhar nesse quiosque, eu tinha esse pensamento muito romântico, né? De tipo, ai, vou trabalhar com desenho, com arte e tal. Uhum. E aí, o dono, ele já era um profissional pilantra, né? Tipo,
golpista, aproveitador de jovens artistas profissional.
Ele usava, por exemplo, ele usava muito decalque, né? Que é o famoso tracing, né? Tipo, vou fazer retrato, vou passar a foto aqui por cima e depois fazer a luz e sombra. E assim, isso era um procedimento até comum pra retratista que fazia coisa toque de caixa, né?
Tem que fazer
rapidão, demora ficar fazendo aquelas luz e sombra no grafite, né? É um processo demorado. Só que o cara fazia um negócio muito rápido e assim, na época ele vendia um quadro de retrato por R$140. R$140 em 2006 é dinheiro pra caralho, velho.
Uhum.
Hoje em dia, você não compra um cigarro.
Hoje em dia
você
vai no mercado, né?
Você não paga uma passagem de ônibus com R$140. Mas assim, nessa época era muito dinheiro. E aí o cara fazia, sei lá, 4 retratos por semana, era muito dinheiro. E ele fazia essas coisas muito rapidona, assim. E eu comecei a perceber aquilo e ficar meio tipo, mano, como assim, sabe? Tipo, não era bem feito. O meu desenho não era extremamente foda, mas a minha percepção visual já era maior, né? Que é comum, né? Nos artistas, você desenvolver essa percepção e tal. E ele tinha um desenho muito ruim, assim. Aí um dia, Gabi, eu não consegui. Um dia chegou uma senhorinha de idade, falando, eu vim buscar o retrato do meu filho. Aí eu já... Aí eu olhei do lado, o cara que fez o retrato, que era o dono do stand, ele tá escondido atrás de uma banca do shopping. E ele falou assim, eu juro, ele falou pra mim, entrega, recebe pra mim e depois eu volto. Falei, beleza. E aí a senhora chegou, eu entreguei, falei, tá aqui, não sei o quê. Aí ela abriu assim, moço, você me desculpa, mas eu posso ter a sua opinião? Aí eu falei, pode. Aí ela pegou e falou assim, não, e ela começou a contar a história do filho dela. Saca?
Ai, meu Deus. Aí pegou, né?
Meu filho faleceu. Não sei o quê. E aí ela começou a falar, ela pegou, virou assim e falou, mas eu não sei se tá tão parecido assim. E aí eu olhei pra ela e falei assim, não tá bom. Não tá legal. Eu pediria pra... se eu fosse a senhora, eu pediria pra refazer. Aí ela falou, não sei. Eu falei, eu peço pra ele refazer. Ela falou, então você pede? Então, que bom, então. Eu falei, então beleza, eu falo aqui pra ele. Aí o cara voltou e falou, mano, cadê? Por que você não entregou o quadro? Eu falei, cara, não tá bom. Aí ele falou, mas você falou isso pra cliente? Eu falei, cara, ela percebeu, pediu minha opinião. E aí ele falou, caralho, mano, mas aí você quer me fuder, que não sei o quê, bababá. E ele começou a ficar meio estressadinho com isso aí e tal. E aí, a partir desse dia, a gente teve um atrito, sabe?
Que já criou ali uma inimizade, né?
Já criou inimizade.
Ele achou que ele tava certo.
E aí, chegou um dia que ele chamou eu e meu amigo, que fomos contratados juntos, né? Pra trabalhar lá. E aí ele sentou com a gente e começou a falar do tipo... Não, porque abriu a carteira, mostrou dinheiro e falou, ah, se você quiser ter isso daqui, que bababá, que não sei o quê.
Esse é o tipo de atitude mais idiota que você pode ter, eu acho,
não,
na vida.
Não, se você vê isso e é uma oportunidade de você trabalhar com ilustração, é melhor você pular fora do que você ter essa oportunidade, porque só vai te trazer traumas. E aí ele começou a falar umas merda, aí eu comecei a ficar muito nervoso, assim, de puto. E aí meio que dá aquela tremedeira com vontade de chorar, sabe? E aí eu peguei, cheguei pra ele assim e falei... É, falei, cara, sabe uma coisa que eu respeito muito em você? Que eu acho muito foda? Aí ele, o quê? É que você ganha dinheiro sem saber desenhar. Eu acho que sabe tudo. E aí eu levantei. Aí eu levantei e ele falou: não dá as costas pra mim. Aí eu mostrei o dedo e fui embora.
Vazou.
Aí meu amigo me ligou no meu celularzinho lá. E eu tava tipo, mano, eu tô muito bravo, não sei o quê. Aí ele, cara, não vai embora não, espera aí e tal. E aí, quando eu levantei e fui embora, o cara chegou no meu amigo lá e falou, não, não vai embora. Porque esse meu amigo desenha até hoje, né? Desenha pra caralho, mano, Valdeir. Depois eu mando o link dele, desenha pra porra. E aí o cara falou, porra, eu não posso perder esse cara. Tipo, o Doug, foda-se. Né? Tipo, mas esse cara aqui, porra.
O Doug enchia muito o saco, mas esse aqui
não é. É, porque, não. Porra, tipo, não, o Valdeir muito melhor do que eu, assim, né? E eu tava ali me esforçando, né? Mas assim, pô, o Valdeir é melhor. E aí ele, pô, chegou no meu camarada, falou, não sei o que, a gente faz isso, te pago mais tanto, bababá, você fica... E ele ficou. Ele ficou lá um tempão. E aí eu durei um mês. Gabi, olha só, eu tô lá desde os anos 90 sonhando em trabalhar com desenho, aí eu consigo trabalhar com desenho, e eu duro um mês.
Mas o que você sentiu? Porque eu acho que muita gente pode se identificar com essa história, porque tem a ver com o que você estava comentando, de ter romantizado muito o que era trabalhar com arte. Eu acho que isso é um problema recorrente, assim, a galera tende a romantizar muito, e aí quando você chega, tipo, nossa, é meu sonho e tal, e aí quando você chega que você consegue, e não é o que você esperava, você pode desistir, né? Nesse momento você podia ter olhado e falado, porra, não vou trabalhar com essa merda, vou fazer outra coisa, esse bando pau no cu aqui, achei que artista era gente legal, o pessoal só quer... Sabe? Não vou mais, vou fazer outra coisa. Vou fazer secretariado. História sim, verídica, depois sim. Eu conheço aqui.
Depois conta esse negócio aí. Não, eu fiquei, assim, eu fiquei realmente desolado, assim. Eu lembro que esse dia, o meu camarada saiu do shopping e ele falou, pô, vamos voltar então, né? Pra casa, né? E aí, sei lá, eu morava num trecho, ele morava um trecho mais pra frente, né? E a gente foi a pé, assim, tipo, andei lá no centro de Osasco até chegar no bairro lá da minha casa. Aí cheguei em casa, falei pra minha mãe, ai, meu filho, e agora? Você precisa de um emprego, que não sei o quê, que bababá. Você tinha perguntado sobre apoio,
né? Apoio dos seus pais,
não, Meus amigos, assim, eu acho muito curioso que meus amigos sempre me apoiaram. Mas quando eu comecei a trabalhar com ilustração e ter uma carreira mais firme, eu sempre conto essa história. O meu querido amigo Rodrigo Cândido, maravilhoso, quadrinista hoje, o cara é foda. Ele virou pra mim, assim, na época e falou assim, cara, queria pedir desculpa pra você. Eu falei, por quê? Porque eu achava que você era um doido da rua que falava de desenho.
Eu achava que era sério,
você não ia conseguir, cara, porque, pô, é Osasco, né, mano? Pô, é foda, né? Eu falei, cara, não entendo. Aí ele falou, não, mas parabéns, cara, você mostrou que que é isso, mano. Você não desistiu da parada, você foi seguindo. Que realmente, eu andava em Osasco, Gabi, com a pasta de desenho embaixo do braço pra todo lugar, assim. Eu ia na padaria, eu andava com essa porra. O pessoal me abordava e falava, ah, como é que tá tua mãe? Eu falava, oh, eu desenho, sabia? Quer saber que eu desenho?
Pô, então todo mundo sabia que você desenhava.
Todo mundo sabia que eu desenhava. Porque eu ficava muito com essa coisa na cabeça do tipo... eu acho que era até uma coisa meio inconsciente, assim, do tipo, pô, eu não tenho recurso, eu vou tentar falar pro máximo de pessoas que eu desenho, porque vai que eu consigo um emprego, sabe? Era meio que esse meu pensamento, assim, então todo lugar eu desenhava.
E você acreditava muito nisso também, né?
Muito, não muito, 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 tipo, eu até falo pra galera que os animes me ensinaram isso, saca? Do tipo, personagem de
acreditar
anime,
acreditar no,
né,
seu sonho.
É, o personagem de anime, ele é essa coisa muito, tipo, eu não vou... O Seiya dos Cavaleiros do Zodíaco tá morrendo, quebrou as pernas, e ele levanta ainda de um jeito momento eu falava, não, eu não vou me abalar, porque eu só tenho essa porra, mano.
Uhum. É isso ou é isso, né? É,
exatamente, exatamente. Eu briguei com um vizinho minha que falou, você tem que ter um plano B. Eu falei, plano B, caralho. Tem que ter plano A, porra, de plano B. Se eu vou fazer, eu vou me esforçar pra fazer um plano B, eu larguei o plano A, pô, aí não faz sentido. Enfim, aí eu lembro que eu cheguei em casa desse dia da caricatura, reclamando e meio choroso, né? Do tipo, caralho, perdi uma oportunidade, o que que eu fiz? E meu pai, apesar dos pesares, de hoje ele está muito atrelado a um certo capitão.
Foi com Deus, um beijo.
Pois é, o meu pai e minha mãe, Gabi, é tipo, uma vez eles falaram isso, assim, do tipo, olha, a gente nunca te deu nada, então isso a gente não pode tirar dele, saca? Tipo, ah, nunca tive nada, nunca tive o videogame da época, nunca tive computador, nada. Então, meus pais sempre foram muito dipsos de, ah, você quer fazer isso? Faz, né? Porque, pô, eu não posso tirar isso, né? Uhum. Mas é claro que sempre tem uma preocupação do tipo, ah, será que vai dar certo? Você precisa de dinheiro, né? Tem que pagar as contas. E o meu pai virou pra mim e falou, olha, filho da puta, tem em qualquer lugar. Eu falei, caralho, porra, é isso. Vai ter, em qualquer canto. Aí eu lembro que eu foi umas semanas, assim, de... Eu, assim, hoje em dia, eu tenho certeza que eu entrei, tipo, meio que numa depressão, assim. Uhum. Hoje em dia, parando pra pensar, lembrando desse sentimento, sabe? Aquele aperto no peito, aquela desilusão, assim, sabe? Da vida. E aí eu lembro de encontrar um amigo meu também, o querido Deco. E é muito triste também essa história, porque ele virou pra mim assim, eu falei, né, algumas coisas, tipo, ah, acho que vou desistir, né, não sei o quê. E aí ele virou pra mim e falou assim, cara, então, quando você abre a porta da desistência, ela fica cada vez mais larga, assim. É muito Caralho. Fácil entrar, acessar ela. E aí ele falou, e eu tô falando isso porque hoje em dia pra mim é muito fácil desistir das coisas, porque eu já desisti de tanta coisa, e aí então eu nem começo, eu já desisto. E você sempre foi muito confiante. Então, cara, não abre essa porta. Vai pro outro lado, porque aí vai ficar cada vez mais fácil você conseguir as coisas. Eu falei, porra, é isso. Então, bola pra frente. Aí eu fui metendo as caras, sabe? Fui trabalhando. Um amigo me indicou pra uma mulher. Uma mulher de igreja que queria abrir uma escola de desenho. Fui lá numa casa de vila, assim, tinha umas cadeiras de escola tudo abarrotada. Ela falou, aqui vai ser uma escola. Eu falei, beleza, acredito. E aí não deu certo. Aí ela me chamou e falou, ah, eu faço quadros. Você não quer ir lá pra shopping pra garagem do shopping vender meus quadros? Aí eu deixo você vender uns desenhos seus lá também. Aí eu fiquei um mês lá trabalhando todo final de semana na garagem do shopping, assim, numa feira de artesanato. Aí os meus amigos passavam lá. E aí, mano, vendeu muito? Falei, não, nada, né? Tipo, eu tô aqui, saca? Uhum. E aí, de tanto eu ficar lá desenhando, um dia passou uma senhora lá e falou, ah, então meu marido tem um ateliê aqui e ele tá precisando de gente pra dar aula de mangá. Você não quer dar aula de mangá lá, não? E eu falei, ah, beleza, pode ser. Aí eu fui lá, fiquei um ano e meio dando aula de mangá, ganhando R$400 a cada 8 meses.
Caralho!
Só que era um cara que ele era um ex-publicitário, ilustrador publicitário.
Ah, então ele te ensinou muito.
Não, ele não me ensinou nada, mas ele...
Porra, Doug, pra que serviu esse, então?
É que eu tive contato, sabe, com isso. Então, pra mim, já foi uma coisa do tipo... Ele colocava uns desenhos na parede que ele tinha feito pra propaganda de carro. E eu ficava olhando aquela porra, ficava, mano, o que é isso aqui? Ele falou, ah, é Colline, com guache, que não sei o quê. E ele ficava me contando um pouco de história, assim. Mas, assim, nunca me ensinou absolutamente nada, assim. No máximo, falava uma coisinha ou outra, que ele tava muito focado em fazer as pinturas dele e tal. Só que olha que maluquice, eu fui trabalhar nesse ateliê, aí eu fiquei lá um tempo e peguei essa experiência do tipo, ah, agora eu dou aula, sabe, eu consigo dar aula. E aí abriu uma filial de uma escolinha lá que tinha em São Paulo também, né, e essa escola abriu lá em Osasco, a Arte São Paulo. Se tiver alguém da Arte São Paulo ouvindo, ó, vocês são horríveis.
Salve.
Péssima escola. E aí, pode botar no meu peito isso daí, não edita não, Doug. Eu compro essa briga. Não,
ai, meu Deus do céu. Existe ainda ou não existe mais? A gente corre risco de processo?
Ah, não, não é possível. Se quiser me processar, processa aí. Douglas
Oliveira. Meu e-mail Lira, tá na descrição também, tá, gente?
Assim, pessoas maravilhosas, conheci lá artistas incríveis que estão aí até hoje, assim, pô, uma galera muito foda, mas assim, o conteúdo de ensino deles, horrível, 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 horrível. Enfim, foda-se. Aí... Pô, eu tô destilando muito ódio, muito rancor guardado. Mas assim, essa escola, quando ela abriu, ela assim, Gabi, acabou de colocar a placa, assim, sabe? Eles estavam colocando as carteiras na sala de aula. Eu fui lá com a minha pastinha, assim. E aí falei, oi, tudo bem? Não sei o quê. E tinha uma moça lá muito simpática. E ela, oi, tudo bem? Eu falei, ah, vocês estão procurando professor aqui pra escola? Como é que vocês estão? Ela, pô, a gente acabou de abrir, né? A gente vai abrir a vaga ainda e tal. Eu falei, ah, eu dou aula aqui, ó, num ateliê que é ali na, do outro lado. E eu já tô lá um ano e meio lá e tal. Ela, pô, que legal, você tem portfólio? Tem. Aí, tipo,
aqui, gente, minha pastinha.
É, portfólio nessa época não era um e-mail, né? Era, tipo, levar uma pasta mesmo, né? Isso em 2007, mais ou menos, assim. E aí eu tava com a pastinha lá e tinha um monte de material que eu tinha desenvolvido pra aula, sabe? Tipo, como desenhar cabelo, como desenhar nariz, como desenhar boca, né? Forma geométrica, perspectiva.
Já tava prontinho.
É, e aí ela olhou e falou, nossa, aqui a gente já tem material e tal. Poxa, vamos entrar em contato. E de fato, entrando em contato, eu fiz uma aula teste, passei na aula teste e fui lá dar aula. E aí no período que eu comecei a dar aula lá, eu ganhava um pouco mais, né? Eu tinha uma garantia que todo mês eu ia receber um salário, coisa que eu não tinha no ateliê. Aí eu peguei esse dinheiro e comecei a fazer caricatura e comecei a investir nos cursos de quadrinhos na Quanta. Depois fiz curso de ilustração. Aí depois fui indicado pra ir na Mundo Estranho. E aí, de fato...
Aí foi.
É, aí foi. Aí foi tipo... Blum! Aí uhum. Foi andando as coisas, né?
Ah, então esse teria sido o seu ponto de virada, então foi... É, assim, teve muitas coisas, mas o que fez diferença em termos de profissionais mesmo foi ter feito esse primeiro trabalho pra uma empresa grande.
Ah, foi. Foi dar aula pra uma empresa que eu ia receber todo mês, né? Porque aí eu consegui... Assim, eu acho que um ponto de virada também é fazer cursos, né?
É, porque daí você conhece pessoas, melhora suas habilidades.
Exatamente, eu tava,
né,
num ambiente que aí sim foi a primeira vez que eu de fato tive a oportunidade de conhecer ilustradores, assim, que estavam no meio, assim, sabe? E ter aula com profissionais que atuavam no mercado, né? A pessoa tá ali dando aula pra você e ela do nada puxa uma revista da Editora Abril e fala, ó, gente, essa capa desse mês foi eu que fiz. Você fala, caralho, que foda! Que massa. Pô, isso é maravilhoso, né? Muda a vida. E aí, encontrar a galera que tá começando também. É muito curioso hoje lembrar da minha turma. E aí, tipo, sei lá, o João Haulex, que é o dono da Quinoene, a escola de São José. Tipo, estudei com ele. Aí tem a Fernanda Montoni, que era recepcionista na Quanta, saca? Tem um outro amigo meu que trabalha na Odd Life, sabe? Aí tem uns outros que estão na Vetor Zero. Uns amigos de infância também, que é diretor de arte.
Isso é muito massa também, se eu falar isso, que tipo, às vezes as pessoas querem um retorno muito rápido das coisas, né? Faz quanto tempo que você fez esse curso na Quanta que você conheceu essa galera?
Puta que pariu, foi 2008.
Aí, ó.
2008.
Foi mais tempo. De 10 anos já. É, então a galera fica tipo, não, vou fazer isso, e aí minha carreira está pronta. Não, né?
Não.
Tipo, uma escada, tem um senhora. Percurso, mas você chega lá. É que tá, né? Tipo, a galera que você conheceu que continuou investindo nisso, investindo tempo, estudando, tentando. Todo mundo alcançou posições aí, né? Trabalha com isso hoje em dia e tá massa, sabe? Então, não tem isso também de esperar uma coisa, tipo, ah, não, eu vou fazer um curso que vai resolver todos os meus problemas e a partir disso...
Nossa, é muito difícil.
Estou pronto para o mercado, né?
Pois é. Não, e outra, eu falo que acho que o meu ponto de virada em questão de, pô, ter uma estabilidade financeira, né? Tipo, conseguir ter as minhas coisas com, tipo, sei lá, né, construir uma vida com ilustração foi a partir do momento que eu comecei a trabalhar com publicidade, em 2011, que ali sim eu falei, porra, agora eu tenho condições e tal, né, de fazer alguma coisa, só que, puta, demora muito, né, e tem essa coisa também do caminho que a gente tava falando no começo, né, Gabi, pô, cada um tem seu caminho, não sei o que lá, e até o amigo que começou a trabalhar com publicidade, ele foi por uma porta que sei lá, era uma agência que pagava já muito mais. E ele convivia, sei lá, com 12 ilustradores, saca? E eu fui pra uma que pagava menos e eu convivia com um ilustrador que não tinha tanta experiência de ilustração. Eu era a pessoa com mais experiência, saca? Então a gente foi aprendendo junto também e tal, né? E eu acho muito legal perceber a galera... Muita gente chega pra mim e fala, nossa, Deus, você conhece muita gente. Você é conhecido, não sei o que. Eu falei, mano, vocês não estão ligados. Tipo, quando eu saía de Osasco, Gabi, era uma missão pra mim, assim, né? Tipo...
Conhecer gente.
É, eu não tenho dinheiro, tipo, eu não vou conseguir aproveitar os barzinhos e tal, mas assim, eu vou encher o saco, vou me enfiar. E, assim, claro, né, dentro do limite ali, né?
Você vestiu a camisa do quem não é visto não é lembrado e foi. Saía de casa todo dia com os desenhos embaixo do braço.
Não, era muito isso, assim. Tanto é que eu saía lá com esse meu amigo aí, o meu querido Valdeir. A gente ia pra esses rolês de encontro de ilustradores. Quando ele abria o sketchbook dele, a galera mais velha chorava, assim. Eu lembro de ver o Hiro vendo o sketchbook dele. Caralho, foda. E o meu sketchbook, a galera... Ah, foda-se, sabe? Porque eu ficava muito pensando nisso. Falei, caraca, eu não tenho um desenho que é, nossa, que chama assim a atenção absurdamente. Hoje em dia, até posso ter alguma coisa no meu portfólio que fala, porra, muito bom isso aqui. Mas nessa época, não tinha nada que se destacasse, que se olhasse no horizonte e falasse, nossa, vai ser um grande ilustrador. Não tinha nada.
Não, velho, você tinha uma coisa, não tinha técnica, né? Mas o que, que você tinha? Então, a vontade, mas... o sangue no olho, entendeu?
Mas exatamente.
E isso faz muita diferença.
Eu vou me enfiar, eu vou estudar teoria de ilustração, eu vou estudar a história da ilustração, eu quero saber o nome da galera. Eu virei um nerdão, assim, sabe? Então eu já encontrava, assim, a pessoa passar na minha frente, eu, opa, Gustavo, tudo bom? Uhum. E a pessoa nem me conhecia, né? Eu,
tipo, mas você muito... ali já?
É, pô, muito legal, hein? Ô, Gustavo Duarte, nossa, muito legal aquele quadrinho que você lançou, hein? Muito interessante, gostei muito daquela página lá. Eu já tava muito, tipo, falei, mano, é isso, eu tenho que... Eu não posso chegar na pessoa... Eu sempre fui... Eu fui muito observador no sentido de... Falei, mano, a pessoa deve estar cansada de ouvir as mesmas coisas, sabe? Uhum. Qual a dica você dá pra quem tá começando? Toda palestra que eu fui de ilustrador, alguém levantava e fazia essa pergunta. E eu falava, mano, essa pergunta não dá mais pra fazer. Tipo, qual a dica que você dá pra quem tá começando? Aí a pessoa fazia... Sabe? Respondendo a mesma pergunta. Todo tal. Sempre. Então eu ficava... Mano, eu tenho que fazer uma pergunta que ninguém nunca fez, sabe? Eu tenho que abordar a pessoa com outro pensamento. Então... A pessoa lançou um quadrinho, postou um desenho num Blogspot, na época era o Blogspot, que era o canal, né? Aí você, nossa, ia lá, comentar, tipo, ia fazer um comentário, aí todo mundo nos comentários, foda, foda, você é muito bom. Aí eu falo, mano, eu tenho que ser diferente. Eu não posso ir pra esse lado. Aí eu pegava lá, ah, beleza. Nossa, gostei muito do jeito que você fez a mão, né? Porque a linha, não sei, sabe?
Uhum, mano, reparava num detalhe específico, não fazendo uma coisa tentar... só genérica, né?
Exatamente. Falei, não, vou tentar trazer alguma coisa, assim. Tanto que o dia que o Roger Cruz, né, quadrinista, hoje em dia tá desenhando, acho que, Robin, mas na época ele fazia X-Men, ele foi comentar no meu blog, Gabi, eu quase morri. Eu acho que tem até hoje. Nossa, até hoje no meu blogspot tem lá uns comentários, assim. E eu fico, Roger Cruz, muito obrigado. E assim, não tô querendo dizer que eu não era fanboy. Eu era fanboy pra caralho. Falava um caps lock, ficava maluco. Mas assim, tipo, eu sempre tentava trazer alguma coisa diferente pra... Porra, meu desenho não chama tanta atenção. Eu vou tentar me enfiar aí, né? De qualquer jeito e tal. E sei isso, né? Aliás, você falou do... Eu tava falando do Blogspot, né? Outro dia eu entrei lá, eu vi duas coisas que eu fiquei assim... Nossa, mano, que bagulho curioso. Primeiro... No Blogspot era muito comum você ter uma lista de links de artistas que eram seus amiguinhos, né?
É, dougilustra.blogspot.com.
É, o meu é... É, dougilustra.blogspot.com.
Link na descrição, aos stalkers.
Pode ver, não, tem vocês. Mano, é um registro maravilhoso. Eu não sabia nem escrever direito, assim. E não que tenha melhorado muito, mas... Tem uns links aí do lado direito, Gabi, se você estiver nele aí agora. E aí embaixo, eu tava vendo outro dia. Eu conheci o Masai dessa época.
Meu Deus!
Tem aí, acho que não sei se tá a prancheta do Masai, tá só Leandro Masai, mas tá o nome dele aí, né? E aí outro dia, vendo os comentários também de algumas ilustrações, eu entrei lá. Aí tinha um comentário assim... Cara, muito legal o seu trabalho, hein? Vou passar a acompanhar. Muito obrigado. Eu vou lá ver o seu também, vou passar a acompanhar. Venceslau. Tipo, Tipo, pô, o Vences é um baita de um artista hoje em dia, sim, né? Tipo, o André Roca também, conheci tudo por conta do Blogspot. É, então é muito curioso ver uma galera lá que, tipo, era muito pequena, sabe? Comentário do, sei lá, eu comentando nas coisas do Jefferson Costa, a Julia Bax conversando com... Porra, é muito, muito bacana você olhar e falar, caraca, só os monstrão hoje em dia, assim, a galera é muito...
Nossa, foda. Já tenho plano pra noite inteira, vou olhar os blogspots de todo mundo que
não,
tá
é muito bom, aqui. Nossa, é muito legal, Gabi. E assim, eu falo, tava falando muito pros alunos da Arte Review, eu falei, gente, guardem seus desenhos antigos, porque, porra, nesse rolê da comparação, você tem que comparar com você,
você do passado, mesmo, né? Aliás, uma coisa que eu amo do curso do Hiro é isso, né? Ele faz a gente guardar numa pastinha e não deixa a gente ver os desenhos antigos e a gente fica 6 meses desenhando. Aí no final do semestre, ele faz a gente pegar os primeiros desenhos e todo mundo fica tipo, caralho.
Caralho, não sabia disso. Caralho, nossa, maneiro sim. Demais.
Sim.
Ah, eu sempre fui... Nossa, eu tenho um desenho meu, Gabi, de 97. Você não tinha nem
caraca.
Nascido.
Caraca. Oh. Eu não sou tão nova assim, mas obrigada. Eu não sou tão jovem assim, mas obrigada por mentir aí pra galera.
Mas, pô, realmente, eu tenho uns desenhos meus, assim, muito velhos, assim. E desde, eu faço isso desde novo, assim, também. De ficar, tipo, eu pegava as pastinhas, guardava. Aí virava o ano, eu ia arrumar lá minhas coisas. Minha mãe falava,
desenho joga, novo.
É, joga fora esses papel. Todo, assim, de ano em ano, a gente se mudava de casa, né? Porque parava de pagar aluguel, né? Então era expulso. E aí, toda vez que ia se mudar, minha mãe vinha com um saco de lixo preto e falava, ó, o que for lixo, joga fora. Então, tipo, o que é desenho começado, joga fora. Tipo, uhum. Só contava o desenho que tava pintado. Pronto. E assinado. É, Douglas Lira. Aí, beleza, aí conta. E, nossa, eu joguei muita coisa fora, assim, de que tava começado e tal, mas... Eu tenho pastas e pastas, assim, desde 97, assim, vários registros. As minhas fases, assim, de... Ai, quando eu conheci o mangá, quando eu conheci tal artista de quadrinhos. Aí, tipo, tem todas as referências, assim.
Você, né, percebe, tipo, a influência muito nítida, né? Porque quando a gente muito. É criança, a gente não... Ou, não necessariamente criança, né? Mas quando a gente não tem tanto essa noção de como aplicar uma referência, né? Não construir essa bagagem ainda, a gente meio que copia, né?
Não, mas
não,
é
não tem essa distinção, né? A gente faz igual.
Não, e é muito curioso ver também, né? Quando a pessoa tá começando, ela tem essa coisa maluca, né? Que eu não... É muito louco, né? Eu não sei de onde vem isso, né? Porque ninguém fala. Mas o rolê do o meu estilo. Ai, eu preciso encontrar o meu estilo. E, gente, o seu estilo são repetições que você faz, né? Então, você pode um dia virar e falar, meu estilo vai ser esse agora. E você começa a repetir aqueles códigos ali, né? Aqueles elementos do desenho que vai virar um estilo, né? Ah, todo desenho agora eu vou colocar uma bolinha azul do lado. Pronto, é, virou um estilo seu, né? Então, é muito curioso olhar... Eu vejo uns desenhos meus, assim, sei lá, de 20 anos atrás. Falar, caraca... Eu já fazia um cartoon específico, que eu faço até hoje, assim. Eu já fazia nessa época, né? Só que hoje em dia eu repito ele mais. Tipo, é muito mais comum.
E mais conscientemente, provavelmente, também.
Muito mais conscientemente, né? Aliás, beijo Julia Bax, a pessoa que mudou a minha vida. E eu sempre falo isso pra ela. Porque eu queria ser quadrinista, ô, Gabi. Eu queria fazer
super-herói. E aí ela te trouxe pro caminho da salvação?
Não, um dia eu mostrei um desenho pra Julia, lá na Quanta, né? Quando ela era professora. E eu mostrei um desenho pra ela em cartoon, que eu tinha pintado com acrílica, assim, num papelzinho. E ela falou, Doug, isso aqui tá muito legal. Por que você não investe nisso? Quando você vai fazer, tentar fazer coisa de super-herói, o seu desenho sai muito mais duro, assim, e o cartoon sai muito fluido. Por que você não investe nisso, saca? Tipo, larga essa porra. Aí, acabou o curso, eu falei, foda-se, é isso.
É isso, vou fazer cartoon.
É, vou fazer cartoon. E aí, nossa... A minha vida, a minha saúde mental agradeceu muito.
Tudo mudou.
É, porque você fica numa cobrança, né? Do tipo...
É, mas às vezes a gente precisa desse... Quase sempre, né? A gente precisa desse olhar externo pra perceber uma coisa que a gente faz muito bem, né? Exatamente. Porque às vezes é uma parada que sai com tanta naturalidade pra gente que a gente não consegue reconhecer o valor que aquilo tem, né? Tipo, é tão mais fácil fazer aquilo que a gente fica, não. Provavelmente... Aí você vai querendo ir pro mais difícil, né? Sempre. Porque tipo, ah não, tem que ser difícil. Em algum momento alguém ensinou pra gente que tinha que ser difícil.
Mas
a gente acreditou.
Não... Eu acho que não é o que tá difícil, às vezes, Gabi. Por exemplo, por que que eu queria ser quadrinista?
Uhum. Tipo, você não tinha feito essa reflexão ainda.
É, por que eu queria ser quadrinista? Porque é o que era o que tinha no mercado.
Uhum.
Quando eu olhava o mercado de desenho, ilustração, o mercado, ele era full editorial, assim. Não tinha um mercado de animação no Brasil forte, assim. Tinha publicidade, mas até chegar lá, era um, sabe? Era outro rolê,
era,
assim.
Era
tipo,
longe.
Era muito inalcançável. Então, o que tava perto de mim era o editorial. E era o editorial, tipo, livro, revista e quadrinhos. Então, quando eu entrava nos blogspot, eu só via isso. Então, eu olhava e falava, caraca, velho. Nossa, eu tenho que ser muito bom. Eu tenho que desenvolver.
Tipo, é pra cá
muito.
Que eu tenho que ir, né? Porque é assim que eu vou conseguir trabalhar com arte.
Anatomia, eu tenho que fazer isso, não sei o quê. E aí, hoje em dia, o que que é o quadrinho da galera aí, né? Hoje em dia? É o games. A galera entra no ArtStation, toma um murro na cara, né? De tipo, acha que aquilo é o mercado. E assim, de fato é o mercado, né? Mas assim, gente, existe um mar de possibilidades ainda.
Sim.
O problema de você ver muito só o ArtStation, que você acredita que só dá pra trabalhar com ilustração fazendo aquilo.
É,
não.
Que é o que mais tem lá, né? Mas não
é o que
existe.
Mais tem, são os destaques, né? São os destaques, só que faz parte do ArtStation também esse tipo de trabalho, né? Por isso que eu falo pro pessoal, sim, gente, vê Instagram, vê quem o seu artista segue, vê o Behance, vê o Twitter, porque existem muitas possibilidades, né? Muitas possibilidades. Só que, às vezes, a galera tá muito presa a isso, né? Ai, nossa, se eu não fizer o render realista do orc com magia roxa, neon na mão, eu não vou
não
conseguir.
Não vai dar, não vai dar.
É, e muitas vezes eu acho que tem isso também, do tipo, é claro que é legal trabalhar com isso, né? Mas realmente é isso que você gosta? Porque às vezes não é nem isso que você gosta, eu queria fazer outra coisa.
Uhum.
Né? Tipo, eu lembro até, sei lá, da ai, nossa querida amiga Piloreta, a Lorena.
Sim.
Que ela começou full fazendo render, ganhou porra, o primeiro concurso
do Utopia,
fez uma peça lá toda renderizada, não sei o quê. E hoje em dia ela se descobriu uma pessoa que faz conceito de personagem flat, né, com
uhum.
flat assim, né, uma cor chapada, né, tem todo um desenho bacana.
Sim, com bastante linha, eu vi o
podcast. É, mas é muita tempos. Linha, muito estilizado, né, ela tem, e é muito louco, né, ver essa virada, né, do tipo, porra, a pessoa foi pro outro canto, assim, uma
né, nossa, mudou né? completamente, mas muito boa no que ela faz agora também, né, mas é o que a gente
muito
tá falando da consciência,
boa,
né.
Muito boa.
De
e
tipo,
ela,
não, agora eu entendi o que eu quero.
Exatamente, eu já vi ela comentando que ela tá gostando muito mais do que ela tá fazendo agora, assim, né?
Uhum.
E assim,
com
de
certeza,
fato.
A gente fica mais realizado, né?
É, e assim, se você colocando na cabeça, não, é isso mesmo, Doug tá, mano, manda bala.
Manda
aquele pau.
Não,
é.
E às vezes ela. E às vezes é isso, né? Às vezes você vai por um caminho e lá na frente você também percebe que, tipo, ah, beleza, desenvolvi aqui e tal, mas agora tô com vontade de fazer outra coisa.
Ah,
sabe?
Isso.
E aí você muda
acontece.
Também, sabe?
É,
não tem problema, não tem problema. Tá tudo bem, às vezes você fica ótimo nessa habilidade. E tal, mas aí você fica com vontade de continuar estudando, ir pra outro lugar. Isso é bom. Na época da pastinha.
Sim.
Como é que você fazia pra escolher os seus desenhos? Você acha que o que você colocava na pastinha, os seus critérios pra montar um portfólio naquela época são os mesmos que você usa pra montar o seu portfólio hoje e pra ensinar outras pessoas a montar o portfólio delas? O que, que você ganhou de experiência aí ao longo do caminho pra passar pra galera que tá montando o portfólio a primeira vez agora?
Ah, eu acho que tem algumas regras que se mantêm, né? Como, por exemplo, tinha uma regra muito comum, assim, na época da pastinha, eu já tinha acesso à Lan House, e aí eu tive acesso ao famoso Guia do Ilustrador.
Feito isso aí é pela... tão old school que eu nunca ouvi falar, o que é isso?
Nossa, o Guia do Ilustrador, ele foi feito em parceria com a CIB, a Sociedade de Ilustradores do Brasil, que, assim, gente... ninguém conhece, né? Tipo, é a sociedade secreta, né? Dos ilustradores que ninguém conhece. É, mas assim, a CIB, ela promoveu vários eventos em São Paulo, né? Acho que até em outros cantos também, né? Em parceria, acho que junto com o SESC, né? E, se eu não me engano, o Guia do Ilustrador foi meio que a CIB junto com uma revista online que era a Revista Ilustrar. Se você digitar aí Revista Ilustrar, você vai achar ela aí. Se eu não me engano, né? Eu não sei se foi só rolê da CIB também, né? Mas você entrava na Revista Ilustrar e tinha lá Guia do Ilustrador. E tem lá até hoje. A terceira aba tá lá. Guia do Ilustrador. E aí feito pelo Ricardo Antunes em parceria com um monte de ilustrador da época que deu pitaco e ajudou. E é uma parada de 2007, né? E nesse guia tem lá do tipo... ah, pra você montar um portfólio, a sua primeira... a primeira arte, ela tem que ser maravilhosa. E aí depois você pega da menos pior pra melhor e a última tem que ser a mais impactante de todas. Tinha muito essa regrinha, assim, do tipo... Só que hoje em dia, né, Gabi? A mídia digital mudou muita coisa,
engoliu,
né?
Engoliu essa possibilidade.
Mas uma regra que eu tenho até hoje no meu portfólio é... A pessoa entrou no meu, num projeto meu de portfólio, a primeira coisa que ela vai ver é a arte finalizada.
Uhum. Nunca o sketch.
É nunca o sketch. Eu falo isso até pros alunos. Gente, pelo amor de Deus, você não vai na porra do cinema pra ver o making off do filme. E aí depois.
Sim, pra ver o roteiro, né, brother?
Eu vou ver o roteiro, ó, vou ler o roteiro, vou mostrar o making off. E aí depois vem uma pessoa e fala: bom, agora vamos ver o filme. Não existe isso. Então você tem que ver a peça finalizada pra depois você ver o processo. Depois eu quero saber do processo, pô. Enfim, então eu aprendi muita coisa vendo o Guia do Ilustrador, né? E ele falava muito sobre essa coisa de portfólio, e quando acontecia em São Paulo também, esses encontros de ilustradores, eu ficava sabendo por algum motivo, sabe?
Chegava em você essa notícia.
Sempre tinha uma pergunta dessas na plateia sobre portfólio, dicas de portfólio, e a galera sempre repetia essas mesmas coisas, tipo, tenha no máximo 10 trabalhos, não precisa de mais que isso. É mais que isso, você tá enrolando a pessoa. Se você não demonstrar a sua capacidade com 10 trabalhos, já não é suficiente, né? Tinha muito esse rolê, assim, também, né?
Essas regrinhas, né?
Essas regrinhas. Mas, assim, no comecinho, quando eu ia pra evento de anime... foda-se. É tipo...
Eu gostei aqui, ó. Eu desenho Naruto porque eu gosto de Naruto, é isso?
Não, mas eu sempre coloquei na minha pasta... O que tinha, sei lá, lápis, caneta e cor, sabe?
Tinha que ter. Ah, você tinha essa noção?
Tem que ser as coisas finalizadas. Uhum. Tipo, tem que ser isso.
Isso foi sua mãe que te ensinou.
A minha mãe falava, né? Tá lindo, só falta pintar, né?
Tipo... Amei.
Mas era, mano, não sei de onde que veio isso. Eu acho que foi uma percepção que eu tive. Eu sempre agradeço ele, meu querido amigo Diego Rodrigues, que era o amigo mais velho, sabe? Era uma pessoa que eu. É uma pessoa que eu conheci, sei lá, em 99, 98. E, sei lá, eu tinha 12, ele tinha 16. Era essa a diferença, sabe? E ele era um cara que tinha prancheta em casa. Usava lápis de cor aquarelável, sabe? Eu ficava, nossa, ele é um profissional. E, nossa, foi o primeiro contato mais próximo que eu tive de um profissional, foi esse cara, assim. Ele mudou a minha vida em vários aspectos, assim. Por exemplo, uma vez ele foi pra essas convenções de anime, sabe, Gabi? E aí ele
foi... Tem muitas até hoje, né? Aqui em São Paulo, diretaço aqui tem.
Aí ele foi pra uma dessas feiras e aí tinha uma mesa de ilustrador, assim, que fazia uns quadrinhos. E a galera chamou ele pra ficar na mesa lá. Tipo, pô, você é bom, não sei o que, fica aqui na mesa com a gente e tal. E aí, quando ele voltou desse evento, ele foi contar isso pra gente, ficava uma roda de moleque em volta dele. Tipo, meu Deus! Você conheceu o André Vazios, o Daniel HDR... Aliás, isso é uma coisa muito louca, né, Gabi? De, tipo, eu conheci essa galera tudo das antigas, assim, né? Que fazia quadrinho e tal. Daniel HDR, meu amigo. André Vaz, meu amigo. Greg Tocchini, que foi meu professor, porra, meu amigo. Davi Calil. É muito louco conhecer essas pessoas, né? Quando você tava ali tendo como referência. E hoje em dia você troca ideia do tipo, e aí, muito trampo? Pô, trampo pra caramba, hein? Pô, tô fazendo tal coisa e tal.
Ah, isso é muito massa, né? Porque vocês tiveram contato no passado, né? E agora vocês continuam acompanhando a trajetória delas.
Ai, nossa, muito bom. Eu até falei isso em outro podcast uma vez, que... Nossa, o dia mais feliz da minha vida foi esse artista, gente, André Vazios. O André Vaz, pra mim, ele é o pai da splash art no Brasil, saca? Tipo, se você pegar o conceito de splash art e art fantasy, esse cara tava fazendo coisa lá em 98 que é surreal, assim. Tipo, não tinha gente fazendo aquilo. E aí o André Vaz, um dia, ele mandou mensagem no Facebook porque ele pediu solicitação de amizade pra mim. Aí na hora que eu aceitei, ele me mandou mensagem. Cara, gosto muito do seu trabalho. Eu quase chorei.
É tipo a galera comentando no seu blog post.
Mesma coisa. Eu falei, caraca! Eu falei, bicho, eu sou muito seu fã, você tá sacanagem, você me inspirou muito. Aí ele, nossa, é uma honra pra mim. Eu falei, você tá maluco, cara? Nossa senhora. Ele fazia furry antes de muita gente aí, Gabi. André Vazios com dois Zs vai lá no Instagram dele e fala, ó, oh, Doug tá falando mal de você lá no, no podcast.
Na sala 1604, vem,
conheci,
vem ouvir.
Conheci seu trabalho. E tipo, mano, esse cara... Pra quem conhece o cenário de RPG brasileiro Tormenta, esse é o cara que revolucionou o visual, mano.
Nossa, até eu conheço muita gente que é muito fã.
É, mano. Nossa, esse cara começou a trabalhar digitalmente, o Gabi. Ele olha que maluquice. Ele pegava, fazia o desenho no grafite. E aí, ele fazia toda a escala tonal, né? Ele fazia toda a luz e sombra no grafite. E depois ele escaneava, levava pro Photoshop e fazia o chapadinho ali, sabe? Só que isso, gente, em 99, tipo 98, 2000...
O cara inventou o Photoshop.
É o Photoshop 2, 3, saca? Tipo, é uma época que você... Sério, eu olho assim os trabalhos dele e falo, cara, eu não... Tipo, na época, então, eu olhava e falava, como ele fez isso? Eu não tô entendendo. Porque a nossa referência de pintura digital em quadrinhos ou super-herói era muito podre. Era muito mal feito. Que era nossa, eram as coisas da Image Comics lá, com Spawn. Porra, acho que até quando o Deadpool surgiu, assim, tinha muita coisa de... Mas uns digital horroroso. E aí esse cara trouxe uns negócios que eu fiquei, meu Deus, que é isso, cara? Que arte maluca! E aí eu achava que era lápis de cor, na minha cabeça era tipo, ele fez isso no papel, sabe? Porque eu não entendia desse processo de... O cara fez no lápis, escaneou e pintou em multiply, sabe? Hoje em dia, pra quem desenha, isso é muito simples, né? Mas, nossa, nessa época daí, porra, bicho, é muito surreal. O André Vaz é um cara que revolucionou e inspirou muita gente, assim.
Inclusive você.
Eu, principalmente, nossa.
Você falou bastante da sua jornada, de como teve percalços aí, né? Muitas histórias, quando a gente não tem tempo de contar todas aqui, mas, né, como todos aqui sabem, Doug é um homem cheio de história.
Vamos fazer o podcast caricaturas.
Nossa, velho, a gente podia ter um podcast só, tipo assim, pode Doug. E aí a gente conta só as suas histórias.
Gabi, você me conhece. Me conhece. Eu sempre fui... O meu pai, ele falou isso a minha vida toda, Gabi. Tipo, ele me arrumava aqueles empregos que eu odiava, né? Tipo, ah, vou trabalhar numa vidraçaria e depois você camelou vendendo calypso no meio da rua, fugindo da polícia. E eu ficava revoltado. Eu falava, pai, por que você me arruma tanto emprego? Merda. E ele falava, pelo menos tu vai ter história pra contar, isso é bom, não sei o quê. De fato.
Errado aí, não tava.
Temos algumas.
Temos várias. O suficiente pra eu me sentir confortável de quando deu um problema no topo e eu olhei pro Doug e falei... Doug, conta uma história. E sai correndo. E ele, tipo... Então, tem uma vez...
Porra, tem muita
tipo,
história.
Tipo, preparado pra aquele momento, entendeu? Não precisou nem empurrar. O menino tava com o microfone na mão, só começou a falar ali. Tipo,
mas esse dia isso. Foi louco, Gabi, puta merda. Foi meu momento stand-up, né? Porra.
Eu tô esperando tua carreira de stand-up. Deslanchar, né? Que todo mundo já sabe que você tem isso dentro de você. Agora só falta eu profissionalizar um negócio.
Porra, um dia eu vou meter a cara nisso aí.
É isso aí. Próxima vez que você vier pra Curitiba, eu vou inscrever você no Curitiba Comedy Club aqui. Já era. Caraca! Quando você menos esperava, ela vai lá, Doug, sobe no palco, conta uma história também.
É, pô, dá pra você chegar e falar assim, gente, então, pai, né?
É isso. Todos sabemos como o buraco é fundo.
A galera tá ligada.
Mas o que eu ia te perguntar é, você tá falando de perguntas clássicas que as pessoas fazem, né? Eu gostei de como você tava falando da sua jornada e como ela teve, né, altos e baixos e momentos em que, tipo, você conheceu pessoas que mudaram o que você tava fazendo, o que você tava pensando e pra onde você ia e tal, mas acho que uma coisa em comum que você tem na história toda é que você sempre acreditou, né? Você sempre teve isso em você, tipo, não, eu quero isso e eu vou atrás disso. E, tipo, eu posso não ter umas skills, mas outras eu tenho e eu vou usar o que eu tenho de mais forte e eu vou atrás dessa parada, sabe? Tipo, você sempre foi muito focado nisso que você sabia que você queria fazer.
Ou, segundo o Rodrigo Cândido, maluco.
Maluco, né? Otário. Não percebeu que a chance de dar errado era enorme. Não sabia que era impossível. Foi lá e fez. Porra,
não, mas é... Eu não aconselho, não. Todo mundo que chega... Ai, eu adoro a sua história, não sei o que. Falo, gente, calma, calma. Eu não fui tão maluco assim também, né? Pô, tive ajuda dos meus pais. Uhum. Pô, trabalhei, juntei um dinheiro, fiz um curso. As coisas foram acontecendo aos poucos. Mas, assim, de fato, esse fogo no rabo do tipo... Bicho, eu não vou abandonar essa vontade, saca? Realmente, uhum. Eu tinha e mantenho até hoje.
Sim, eu acho que isso é uma coisa muito essencial pra qualquer coisa que qualquer pessoa queira fazer na vida, sabe? O fogo no rabo. Vai fazer o que te dá fogo no rabo, entendeu? É. Eu não sei se isso foi uma frase boa.
Olha, eu acho que ninguém é contra né? Você resolveu o problema de fogo no rabo, né?
Eu acho. Todo mundo sabe onde o fogo aperta, né?
Exato. Eu acho importante.
Mas o que eu ia falar de perguntas clássicas pra você era, olhando sua trajetória agora, que você aprendeu como freela e toda a experiência que você teve com cursos que você fez, pessoas que você conheceu, se você pudesse voltar ao passado, o que, que você diria pro Douguinho que tava lá desenhando seus animes e pensando, ai, um dia trabalharei como, sei lá, sabe, ilustrador?
Eu fico pensando em duas coisas. Um é dar uma dica de conforto, sabe?
Uhum, tipo, tranquilizar o coração.
É, tranquilizar o coração, do tipo, pô, vai valer a pena, porque eu lembro uma vez que eu namorava uma moça de Itacoaxetuba, e assim, é muito longe, Gabi. Itacoaxetuba de Osasco, saca?
Pesquisando no Maps.
Porra, é longe pra caralho. E assim, numa época que as linhas de trem não tinha, sabe? Não eram tão fáceis assim, né? E aí eu lembro que eu ia pra casa dela, e aí toda segunda-feira, quando começava o curso do Bradesco, eu tinha que estar em Osasco, 8 da manhã. Então eu acordava tipo 4h30, Itacoa, que eu passei o final de semana lá. E aí teve alguns momentos que eu ficava...
Puta, amigo, de carro é 65 km.
É longe.
Tinha ninguém perto da sua casa te beijar, não?
Pô, não tinha, era muito difícil. E aí eu lembro que essa época eu fazia esse curso do Bradesco e eu tava muito... Quando eu fiz esse curso, Gabi, eu coloquei na minha cabeça que era a minha chance, sabe?
Uhum.
Eu falei, mano, é isso. Vai pra cima. Tanto é que o... É uma história também que eu falo muito isso, né? Porque eu enchi muito o saco desse meu professor. Ele chegou no primeiro dia de aula e falou assim, gente, eu trabalhei no shopping lá em Osasco. Aí meu olho já brilhou. Eu falei, quê? Ele é, não, fui um dos fundadores lá. E aí eu saí, né? Hoje eu sou professor daqui do Bradesco e tal. Eu falei, ah, legal, né? E ele falou, ó, a gente vai ter aula de caricatura. Aí o que, que eu pensei quando ele falou isso, Gabi? E, mano, se eu provar pra esse cara que eu faço caricatura, ele consegue, sabe... Uhum. Ele consegue me ajudar, me dar alguma dica e tal, né? A parte, eram 3 meses de curso. Todo dia eu levava uma caricatura pra ele.
Ô, professor.
Toda vez eu mostrava, ele falava, hoje não é aula de caricatura, mano. Eu falava, ah, mas dá uma olhada aí, pô, vai que, né? Ele falou, hoje não é aula de caricatura. Vai ter depois, calma. Quando chegou a aula de caricatura, eu já tava, porra, muito afiado, porque eu tava treinando pra caramba e tal. Só que aí o meu querido amigo também, comparsa lá, o Mano Valdeir, né? Ele tava nessa também, do tipo, não, vamos fazer, né? Só que, porra, desenha muito melhor que eu. E aí, quando chegou no finalzinho do curso, o professor chegou e falou assim, ó, conversar com você. Dois aqui. Aí a gente, puta, que é isso, né? Aí ele chegou e falou, ó, eu passei lá no stand, conversei lá com o fulaninho, ele tá precisando de alguém, eu indiquei vocês dois. Vocês vão lá hoje, depois do curso, conversar com ele. E aí foi, tipo, foi aí que começou, sacou? E eu, tipo, meu Deus, aí fui lá, conheci o babaca lá que ficava abrindo a carteira lá.
Não desenhava o filho direito da senhora.
Um mês depois fui me demitir, né, no caso, né, saí fora, mas tudo bem, mas começou lá, né. Então, eu acho que nesse ponto de, pô, se eu pudesse voltar, eu acho que eu realmente sentaria comigo mesmo e falar assim, cara, pô, você não vai acreditar, maluco, saca? Ou então eu só falava, não, continua, porque eu acho que se eu falar, você não vai acreditar, eu poderia ficar meio arrogante, babaca.
Então... Tipo, tô sabendo que eu vou chegar lá, entendeu? Vocês me aguardem.
Tipo isso, tipo, não, pô, continua e tal. Ou então, sei lá, jogava umas revistas, assim, do tipo, ó, estuda isso aqui, sabe? Ia embora, não mostrava o meu rosto.
Tipo... Dá uns hints assim, né? Tipo, ou.
Mas se fosse uma dica material, nossa, eu... sei lá, daria um jeito de investir num computador mais cedo, assim, porque eu demorei muito. Eu demorei muito. Eu sinto que isso fez muita falta, assim, pro meu desenvolvimento, sabe, como artista. Porque
porque quando você foi pro digital, outras portas abriram, né?
Exatamente. E assim, e o trabalho digital, ele já tava despontando, né? E eu não... Como não tinha tanto acesso a isso, não conseguia ver o quão importante era isso, né, e tal, né. Pô, tem gente aí que tem 20 anos que em 2008 já tinha computador e eu não, saca? E é muito louco, né, que outro dia eu tava conversando com a minha mãe falou que ela teve essa conversa com meu pai uma vez, falando, poxa, teve uma época que você teve uma oportunidade de comprar um computador pro menino e não comprou. E ela foi confrontar ele, saca? Do tipo, nossa, devia ter comprado um computador naquela época. E porque eu fazia curso de informática, né? Tinha, né? Cursos de informática. Eu fazia um curso desse por ano, Gabi, porque eu esquecia. Eu não tenho computador, como é que eu vou?
Como é que você vai treinar, né? Não tinha como.
Nossa, só pra você ter ideia, Gabi, quando eu fui fazer a inscrição do curso do Bradesco, tinha uma prova de básico de computação. E assim, a prova era, se você não souber, se você não passar na prova, você vai ter que fazer um curso de informática pra depois fazer o curso de desenho. Só que eu tava com um fogo tão maluco no rabo, que eu tipo, mano, eu tenho que fazer isso. Tava todos os meus amigos lá do meu lado, né? Falei, caraca, só eu não passar. Puta que pariu. Sabe o que eu fiz? Eu peguei as minhas apostilas de informática e fui estudar, sem ter como... E eu mandava, sentava assim, o meu amigo falava assim, se eu tiver que mover uma pasta de um canto pro outro com um atalho, como é que eu faço? Aí, ué, Ctrl C, Ctrl V. Aí, boa, aí, isso eu tive que decorar, porque eu
meu Deus,
não fazia ideia, aí respondi a provinha lá, todo tipo, ó, parabéns, você passou, não vai precisar fazer informática, tipo, puta, é muito jogar no hardcore, né, é por isso que, gente, sério, eu não romantizo essa coisa de você trabalhar, virar a noite, é uma merda, saca, não façam isso.
Não é a situação ideal.
Trabalhem enquanto eles dormem, isso é uma frase de bosta, não acredito nisso e tal.
Sim, mas a gente assim, é muito contra coaches da ilustração.
É, não gosto. E, só que assim, hoje, quando eu tô virando noite, trabalhando e não sei o quê, e me lascando, e as pessoas chegam e falam assim, porra, mas você deve estar muito destruído, cansado e sofrendo. Eu falo, porra, mano, mas só de lembrar das coisas que eu já passei, isso aqui não é
suave,
nada,
né? Faz com porra,
é muito suave. E isso também é um perigo, né?
Porque sim, eu acabo. Daí você perde a noção do limite também, né?
Exatamente.
Se for nessa de tipo, não, eu já passei por coisas piores, e daí você vai pra outras pessoas, passam por coisas muito piores. Exato,
não, porque na África as pessoas sofrem mais e não sei o quê. Só que aí um dia você não consegue levantar e você fala, o que aconteceu?
Ué, tem um monte de gente sofrendo um monte no mundo e eu aqui.
O corpo não se mexe mais, que estranho.
Que estranho.
Então, porra, ao mesmo tempo que isso é um baita de um combustível, né? Tem que tomar cuidado com ele, senão você pega fogo e você se queima inteiro, exato, né? Então,
exatamente, é usado com sabedoria essa ideia.
É, pois é. Não, porra, e esse negócio... Nossa, eu tô muito surpreso, né? Porque eu falava sempre isso sem vivenciar, Gabi, que é façam terapia. Uhum. E
agora você faz?
Porra. Faço terapia.
Porra, Adolfo, e aí sim.
Porra, é muito bom mesmo. E quem
eu
não
tô
tiver...
fingindo meu impressionamento aqui, porque semana passada a gente gravou um podcast com a terapeuta do Doug, ficou foda, gente.
É verdade.
Vem aí.
Fica de olho no Panelinha da Ilustra aí no YouTube e plataformas aí.
Links de tudo da Arte Revide estarão na descrição desse podcast.
Muito obrigado. Mas é muito bom, né? Tipo, eu acho que uma coisa que me ajudou muito, e é uma parada que a gente prega com unhas e dentes na escola, é quem sonha junto, sobe junto, já dizia Emicida. Porra, se você tá sozinho, é muito mais difícil. É muito difícil. Porra, tudo, essas tudo histórias é difícil, que eu contei, né? Aqui, né, de porra, não, que eu conhecia fulano, não sei, tudo junto. Tudo tinha uma galera do meu lado, assim, né? Sempre tinha um apoio, alguém sofrendo ali com coisa. Você pedia dica, você, porra, manda um e-mail pra alguém, né? A época que a gente... Nossa, tu lembra dessa época, Gabi? Que a gente conversava no G-Talk? Ficava lá no e-mail, fazendo grupinhos, conversando com a galera.
Como os incas e os maias. Mentira, até os incas e os maias deviam ter um método de comunicação mais avançado que isso aí.
Caraca, pô, tem até macaco que bate em árvore pra se comunicar com o outro, que é mais...
mais intuitivo que essa porra.
Mais intuitivo que isso. Mas, nossa, se você tá sozinho, é muito ruim. Por isso que eu sempre incentivo a galera, gente, façam parte de comunidades, é importante. Aliás, vou falar aqui, Gabi. Temos agora o Discord aberto da Arte Revide. Você tem que preencher um cadastro pra gente ver se você é um ser humano, né?
De verdade.
De verdade e adulto, né? Porque a gente não aceita adolescente. você tem que ser a partir de 18 anos.
Pra não dar problema.
E a gente tem esse Discord aberto aí, porque a gente, gente, tem que ter uma comunidade, não tem como, né? Você evolui muito mais rápido. Por isso que o pessoal fala, pô, fazer curso te ajuda, mas não é o rolê de você estar aprendendo.
Não é só aprender a técnica,
professor.
Né?
Exatamente. É você conviver em sociedade, né? Com outros artistas, né? Nossa, tem... Caraca, eu vou parar de contar a história, Gabi, mas assim, só mais um. Olha que maluquice essa história. Um dia, estava lá tendo aula de ilustração em 2009, com Davi Kalil na Quanta. E aí, tô lá, convivendo com pessoas, né? Aí tinha um amigo meu lá da época, né? O Jonas, né? Desenha pra caramba. Falei, pô, que legal, Jonas. Bacana, né? Corta no tempo, 2019 ou 2018, não me recordo. Eu, Doug Lira, estou dentro do Maru e Souza Produções, mostrando um storyboard pro... Caraca, esqueci, mano. O Zé não sei o que lá, que é o cara que criou a turma da Mônica Toys, né? Lá no, uhum, YouTube, né? E é o animador, acho que mais antigo lá do Maru e Souza. E aí eu tô lá mostrando storyboard pra ele. E aí a galera fala, não, que a gente vai ter uma reunião, que não sei o que, bababá, com não sei quem... Aí entra esse meu amigo, o Jonas. Aí eu tipo,
oh,
Jonas, caralho, você trabalha aqui? Ele, não, tem uma reunião. Aí eu falei, pô, mas o pessoal falou que vai ter reunião com a Split, você trabalha na Split? Eu sou dono da Split.
Porra!
Aí eu, caraca, velho, tipo, mano, estudou junto lá, pô, que isso? Como assim? O que aconteceu, saca? E é muito louco, tipo, sabe? A gente até conversou isso depois, falou, caraca, mano, a gente tá se encontrando, que bacana, né, cara? Pô, que legal, né? Você encontrar a pessoa ali no, na vida, ali, né, trabalhando ali pro... Pô, Maru Souza, né, um baita de um estúdio, né, respeitadíssimo no Brasil e tal... E a gente se encontrar lá, assim, eu falei, caraca, que doideira, mano. Pô, quanta gente legal que eu conheci lá, aprendendo, fazendo curso e tal. Hoje em dia tá aí, pregando pessoas, montando estúdio, criando coisa. Pô, maluquice da gota, né, Gabi?
Sim, com certeza. A gente nunca pensa nisso, né, no que vai dar as paradas que a gente faz. Assim, porra, quando a gente se conheceu, a gente não achou que a gente ia ficar amigo, que a gente ia trabalhar junto, que a gente ia
fazer uma
porra de parada junto, sabe? Às vezes a vida vai acontecendo, gente. A gente tem que, né, só não perder os timings das paradas.
É tudo não linear, né? Tipo, é muito difícil, né, essa coisa de, tipo, ah, eu vou ser só... Eu só serei feliz quando eu estiver lá, não sei na onde. Aí você tá lá, você fala...
Não existe. É.
Não gostei.
Aí você olha e fala, putz, que lixo. Caraca, é foda, a gente nunca sabe, né, o que vai acontecer e tal. E a gente sempre geralmente bota muita expectativa nas paradas.
Nossa, muito.
É, então, eu acho que esse seria o meu conselho geral pra galera, seria, vai devagar, sabe? Vai fazendo as tuas coisinhas, mas é o famoso devagar e sempre. Vale mais, porra, do que é entregar todos os pontos de uma vez só, aí um bagulho não dá certo, você já, tipo, putz, isso não é pra mim, já era e tal, e vai fazer outra coisa, sabe? Aí 5 anos depois você percebe que, tipo, putz, eu não deveria ter.
Não, e, nossa, você falou 5 anos, eu lembro uma vez que eu vi uma propaganda da Johnny Walker, que era tipo, o que você estará fazendo daqui 5 anos? E eu achava isso um máximo, até perceber que, falei, mano, isso tá fritando a minha cabeça, assim, sabe?
Do, mas por tipo, que eu tô pensando nisso todo dia?
Porque, tipo, você não tem um controle total do que você vai estar fazendo daqui 5 anos, saca? A gente vê aqueles filmes americanos. É, meu nome é John Smith, eu tenho 18 anos e estou saindo da casa dos meus pais, vivendo uma aventura. Aí, bicho, aí você sai da sua casa, da casa dos seus pais com 30 anos e você acha que você é um merda. Só que, pô, suas condições de vida é completamente diferente, saca? Completamente, né? E aí, tipo, é outra vivência, outro rolê e tal. E tipo, eu lembro que quando eu... Nossa, eu fiquei muito maluco por essa propaganda. E aí um dia eu falei, mano, eu acho que eu vou tentar programar o meu mês... O meu ano, sabe?
Minha semana.
É, minha semana.
Conseguiu a semana, já tá no lucro, galerinha. Vamos falar sério.
Porra, muito, muito. E assim, é muito real isso daí, né? Tipo, você tá fazendo ali um passo de cada vez, tipo, ah, deixa eu me preocupar com esse agora, né?
Com hoje,
é claro,
né?
É claro que você pode despontar pra algumas coisas pro futuro, né? Você tem os seus anseios, legal demais. Só que tem um momento, eu e o Gui, a gente fala isso no curso da Arte Revide, né? É, o sonho, ele é como se fosse você em cima daquele cavalinho segurando um cabo, assim, com uma cenoura, sabe?
Uhum.
Tipo, você tá sempre chacoalhando isso, o burro é você ali, né? O sonho é a cenourinha, né? É, aliás, o sonho é uma linha no chão. Você sempre passa por ela Só que você sempre tá querendo a porra da cenoura, que é um outro sonho, sacou? Então você sempre vai passar
por ele. E você nunca alcança, né?
Nunca alcança. Burra, você não, sempre passa por ele. Aí quando você, por exemplo, meu sonho era trabalhar com desenho. Corta hoje, quase 20 anos depois, eu olho e falo, ih, caralho, eu consegui, ó.
Oi aí.
É mesmo,
pra caraca, você ver, né?
É, doideira. Tipo, caraca, consegui, né? Que maluquice. E é muito isso, assim, né? A vida às vezes vai acontecendo e de repente você fala, caralho, cara, eu... Porra, eu sei lá, eu saí da casa dos meus pais, ah, eu não saí, aí eu tô aqui, nossa, mas eu consegui tal coisa, né? Depende do que você vai querer, né? Tipo, eu só queria... Meu sonho era viver de desenho. E aí... Eu tô fazendo isso desde 2011, pra mim eu já tá ótimo. Eu já venci, uhum, já. Eu tô feliz. Mas aí, de repente, aparece um cliente pra mim, como aconteceu ano passado, tipo, nossa, olá, somos a Ruffles e você vai fazer um trabalho? E aí eu tô super, tipo, ah, claro, vai custar tanto, bababá. Aí quando eu termino o trabalho e vou passar no portfólio, eu faço, puta que pariu, Ruffles! Meu Deus, é Ruffles! Tipo, nossa! Que doideira! Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Caraca! É muito legal
bate,
isso.
Bate, né?
Bate real, né? Porra.
É, não, quando bate, realmente. Mas é aquilo, né? Às vezes a gente também tem que valorizar o perto, né? Porque se a gente viver a vida inteira no futuro, não vive, né? Não
pois
dá certo.
É,
então é bom,
não,
tipo...
Ia... Caraca, sobre isso. Às vezes você passa algumas coisas tão legais também pra gente, Gabi, e a pessoa tá sonhando com a Disney, né? Aí, por exemplo, a pessoa tá sonhando com a Disney. Aí ela é chamada pra trabalhar no Maurício Souza e ela tá tipo, ah, tá bom.
Ai, não quero.
Ai, vamos lá, né? Até eu chegar lá no meu, sabe? Na Disney. Bicho, o Maurício Souza é gigantesco, saca? E eu, ou até coisas menores, entre aspas, né? Não tô falando que o valor disso é menor e tal, né? Mas, pô, tem empresas menores, enfim, né? Mas, porra, às vezes você tá participando de um... Eu tava falando isso pros alunos, né? Você vai fazer entrevista numa empresa, você vai entrar lá, corta, dá 5 anos, essa empresa virou outra coisa. E aí você tava lá desde o começo, saca? Ou então passa, corta, 10 anos do futuro, você fala, nossa, eu trabalhei nessa empresa, olha o que ela é hoje, saca? O mundo é muito louco, né? Tipo, é muito difícil, né? Você prever tudo isso, né? Eu só acho que essa dica, Gabi, é muito importante, que é cuide de você agora. E se você é um profissional que tá aí, que você tem um pouco mais de experiência, cuida de quem tá vindo também, que é muito importante também. Não entra nessa de tipo, ah, vai
só
estudar.
Fazer o teu, né?
É, faz o teu, ou no sentido de, ah, eu vou dar uma dica pra pessoa que estuda gesture e vai embora no jetpack. Porra, explica o bagulho, mano, sabe? Pega na mão dela, fala, pô, deixa eu te explicar isso. Olha, eu já sofri com isso, deixa eu te explicar. Ajuda, que aí uhum, todo mundo vai junto nesse ajuda, treino.
É, tem uma coisa que a gente pode garantir, atestar, é que isso volta, né, Doug? Volta de outras formas pra gente depois.
Volta. Porra, e é muito bom, né? Ajudar a galera, eu acho muito foda. Eu sempre tenho, eu tenho muito esse pensamento, assim, do tipo, toda vez que eu vou ajudar alguém, até a Cat às vezes fala, nossa, eu não acredito que você tá domingo aí dando feedback pra uma pessoa. Aí eu falo, poxa, mas é muito isso, né? Sei lá, quando eu tava começando, teve gente que fez isso por mim. Teve essa galera já.
É,
então...
e meio que é uma honra você poder fazer isso pelos outros agora, né?
Porra, tipo, é
você
muito
tá nesse lugar
bom
de você poder fazer pelos outros, é foda demais.
Sim, é muito bom. Então a pessoa vem, ah, eu tô quebrando a cabeça aqui com não sei o quê. Não, faço questão de responder, porque, bicho, eu não quero que você sofra. Essa coisa do tipo, não, é isso aí, deixa ela sofrer pra ela aprender. Não, é uma merda. É horrível, saca? Tipo, uhum, eu não quero que as pessoas não saibam mexer no computador pra fazer uma prova, pra fazer um curso. Porra, não.
Você não quer que mais ninguém passe por isso, né?
Eu não quero, nossa, eu não quero. Tipo, gente, eu conto essas histórias e falo, nossa, gente, passei por isso e... Que bom que passou, saca? Mas assim...
É, você consegue rir também, porque tá muito distante de você agora, né?
Exatamente, exatamente. Mas na época, eu não tava rindo. Eu tava triste pra caramba. Tipo, caralho... Uhum,
você sabia que era o que você tinha que fazer, mas não era o que você queria, né?
Exatamente. Tipo, ah, pô, vai ser legal você trabalhar com um trocador de óleo lá, fedendo a graxa. Passei por isso, gente, mas assim... Ai, não, tem que valorizar o... Não, pô, é ruim trabalhar esses negócios, gente. É horrível. Ainda mais quando você tem um sonho de fazer outra coisa, né? E você não tem oportunidade, você acaba caindo pra um trabalho que não é aquilo que te representa e suga tua alma, você não tem vontade de estudar. É horrível.
Vai vir uma bola de neve gigante.
Exatamente. E aí a vida dos nossos pais, de muita gente, né? Que tinha sonho de fazer outras coisas. Aí, tipo, pô, mas aí eu casei, tive filho, não teve o que fazer, né? E assim, gente, é assim a vida, né? É muito triste. Dos meus 30 amigos que eu comecei lá e todo mundo desenhava e tal, tem 4 que trabalham com ilustração hoje em dia, sabe?
Uhum.
É muito pouco. Eu queria que todo mundo estivesse trabalhando.
É desumano.
Um funilzinho, é muito difícil, né?
Mas pra gente encerrar, então, com a minha brincadeira preferida, Doug. 5 perguntas, bate-bola, jogo rápido. De frente com o Gabi, valendo!
Bam, 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 bam.
Seu software preferido?
Meu software preferido?
Nenhum. Eu não gosto de trabalhar. Próximo.
eu vou falar que é o Audacity, que eu gravo o podcast. Eu gosto muito de gravar coisinhas.
Seu sentimento quando você conseguiu o seu primeiro freela?
Alegria de viver e muito romantismo.
A parte mais difícil de ser artista?
Viver no Brasil.
A parte mais fácil de ser artista?
É você se desligar do mundo e entrar no mundo da sua cabeça, onde você pode criar suas coisas, né? Eu acho que é uma parte legal.
Um erro que te fez aprender?
Caraca, Gabi, são tantos, hein?
Escolhe um, primeiro que vier na sua cabeça.
Um erro que me fez aprender: o dia que eu fui pedir aumento de salário pro meu chefe, eu falei, fulano ganha melhor que eu. E ele falou, não faça isso. Não se compare com outra pessoa, porque ele tem mais experiência que você. E eu falei, ui, que murro que eu tomei na boca.
Tipo, você não sabe o que você tá falando, brother.
É, porque, e assim, ele tava, por mais que ele tivesse os problemas dele, tava completo coberto de razão, que eu falei, fulano ganha mais que eu, mas fulano tinha 5 anos a mais experiência que eu.
Sim, mas fulano trabalha mais que você, fulano tem mais experiência que você.
Exatamente. Sabe,
aí foi uma lista. Aí
falei, nossa, ele falou, eu fiquei com uma vergonha, eu falei, meu Deus do céu, que vergonha.
Pra encerrar, uma frase de conselho pros nossos lindos ouvintes da sala 1604.
Gente, eu sei que é difícil, eu entendo. De verdade, eu já estive nesse lugar e estou nesse lugar, mas assim, analise e não se compare. Eu acho que, de verdade, Gabi, isso daí é um troço que corrói o artista, assim, por dentro.
Mata mesmo.
E ele fica, assim, completamente desolado, assim, com isso, do tipo, não, porque eu tenho que fazer que não sei o que, bicho. Assim, faz dentro do possível, saca? Você tem uma hora pra estudar? Pô, estuda uma hora. Você tem X minutos, estuda X minutos, tá tudo bem, assim. É, mesmo você tendo aquele seu amigo que cresceu ali com você, ele não é você, bicho, é o outro rolê, saca? Então, acho que o rolê de comparação é um troço que cada vez mais eu olho e falo, não faz isso, mano. Porra.
Não faz
só
isso.
Vai, só vai. É porque só faz mal. Faz um mal absurdo, assim, também, né?
Sim. E existem outras coisas na vida, né? Gosto de lembrar aqui. Todos que, assim, desenhar é legal, fazer também arte é ótimo. Mas existe um mundo lá fora de pessoas, de lugares, de,
muita
sei lá,
gente,
de outras coisas pra você fazer, entendeu?
Pô, muito então, legal.
Né? Dá uma respirada. Se não tiver saindo, se não tiver legal, tenta ficar mais calmo um pouco com a arte, porque se você focar toda sua vida nisso, aí a gente tem um problema certo, né?
É, e para com esse negócio de autodidata aí, de desenhar sozinho em casa aí, que não vai te levar.
Ninguém aprende nenhum. Sozinho, vai se fuder.
Ninguém aprende sozinho. Outro, beijo, tchau. Filho.
Beijo, tá tchau. Ei, Stance, sobe a música do podcast. Fechou. Parei de gravar, hein? Eu acho que é essa a mensagem que a gente tinha que deixar aqui.
Programa editado por Doug Bezerra.